DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. O presidente do Sudão do Sul reconheceu ontem que tropas do Uganda apoiam o seu exército no confronto com os rebeldes. Salva Kiir disse em entrevista ao Wall Street Journal que pediu ajuda à Uganda. O jornal norte-americano assegura, citando um porta-voz militar ugandês, que aviões de combate do Uganda bombardearam nos últimos dias os rebeldes nas cidades de Bentiu, Bor e Malakal. E nas negociações de paz entre o governo e os rebeldes na Etiópia, parte dos detalhes de um cessar-fogo já foi definida, apesar de persistirem outros pontos de discórdia. Por exemplo, os rebeldes impõem como condição para o prosseguimento das negociações a libertação incondicional dos detidos políticos. E o presidente angolano anunciou em Luanda que as partes beligerantes no Sudão vão assinar brevemente o acordo de cessar-fogo, mas reconheceu que a situação naquele país é complicada. José Eduardo Santos falava na qualidade de presidente da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. As autoridades militares do Egito estão satisfeitas com a grande afluência às urnas onde o sim ao referendo constitucional venceu. Elas consideram que assim será expulso o exército islamita do presidente deposto, Mohamed Morsi. De acordo com os resultados eleitorais provisórios ontem apresentados, o Sim venceu com 90% dos votos numa eleição que teve lugar esta semana. Os resultados oficiais deverão ser apresentados no sábado. Entretanto, os islamitas da Irmandade Muçulmana contestam os resultados. O secretário-geral da ONU já apelou aos egípcios a exprimirem as suas divergências sem violência e a velarem para que a próxima fase da transição decorra com calma. Num comunicado, Ban Ki-moon sublinha que a ONU vai continuar a apoiar um processo de transição dirigido pelos egípcios. Na Ucrânia, o Parlamento aprovou uma lei que proíbe a manifestação. A lei teve o sim do partido presidente Viktor Yanukovych, apesar dos protestos da oposição. A lei diz que a instalação não autorizada de tendas, palcos ou amplificadores em locais públicos será punida com uma multa de até 640 dólares ou com até 15 dias de detenção. Recorde-se que desde novembro último, a capital Kiev tem sido palco de manifestações anti-governo desde que Yanukovych se recusou a assinar um acordo com a União Europeia e aceitou um resgate financeiro de Moscovo. O comissário da União Europeia para a Agricultura pediu o fim dos subsídios para a exportação agrícola europeia para a África. Dacian Ciolos falava ontem durante a abertura da maior feira agrícola do mundo, a Semana Verde, em Berlim, na Alemanha. Críticos alertam que as exportações agrícolas podem afetar a sua produção nos países em desenvolvimento. Mais sobre a feira para acompanhar a seguir no Jornal da Manhã. A Coreia do Sul rejeitou a oferta da Coreia do Norte para tomar uma série de medidas com vista a diminuir a tensão entre as partes. Seul diz que Pyongyang primeiro deve tomar medidas de desarmamento nuclear. O vizinho do Norte, por seu lado, exige que Seul deve cancelar os exercícios militares que efetua com os Estados Unidos da América. Recorde-se que há um ano a tensão entre os dois países vizinhos se agudizou quando Pyongyang ameaçou Seul e os Estados Unidos a saírem em defesa da Coreia do Sul. O Vaticano disse ontem que não se vai desculpar pelos abusos sexuais contra crianças cometidos pelos padres. No encontro público, em Genebra, pela primeira vez o Vaticano foi questionado sobre o caso. O encontro foi organizado pelo Comitê da ONU para os Direitos da Criança. Também a Igreja Católica negou que esteja a dificultar as investigações dos abusos sexuais. A Igreja Católica é acusada de encobrir os escândalos e, por isso, as Nações Unidas abriram um inquérito sobre a suspeita de violação da Declaração Universal dos Direitos da Criança, da qual o Vaticano é signatário. Começou ontem o Campeonato Africano de Handebol na Argélia. A seleção feminina de Angola venceu o Congo por 32-18 em jogo da primeira jornada do Grupo B. Amanhã, as campeãs africanas jogam com a Guiné-Conakry. Também a seleção sénior masculina começou a prova com uma vitória sobre o Marrocos de 29-22 em jogo da primeira jornada do Grupo B. Hoje, os angolanos defrontam os nigerianos. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Angola, Moçambique e Guiné-Bissau têm elevados índices de subnutrição, diz relatório da Oxfam. Nas proximidades de Luanda, em Angola, população vive o drama da falta de água. Oposição síria decide hoje se participa ou não na Conferência de Paz de Genebra. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira, 17 de janeiro de 2014. O índice Good Enough to Eat, ou seja, suficientemente bom para comer, elaborado pela organização não-governamental Oxfam, avaliou a situação alimentar de 125 países do mundo e colocou Angola entre os três países com maior índice de subnutrição do mundo. Os fatores que mais pesaram foram o custo dos alimentos e a má diversidade nutricional. Moçambique e Guiné-Bissau também se encontram particularmente mal cotados pelo relatório efetuado pela Organização Internacional. Francisca Bicho com os detalhes.
Um em cada oito cidadãos do mundo vai para a cama com fome todas as noites, apesar de existir comida suficiente para toda a gente. Esta ideia que o relatório da organização não-governamental Oxfam quer sublinhar, garantindo que é o consumo excessivo, a má utilização dos recursos e o desperdício que contribuem para que centenas de milhões de pessoas fiquem sem alimento. O índice Good Enough to Eat coloca os europeus Holanda, França e Suíça como os três países com melhor nutrição do mundo, enquanto que, paralelamente, dos 30 piores países cotados, há 26 países africanos, neles incluídos Angola e Moçambique. No caso angolano, que é considerado o terceiro país com maiores problemas de nutrição do mundo, Deborah Harden, pesquisadora da Oxfam, diz que não é a falta de comida que atira o país para o fim da tabela, mas são essencialmente os preços elevados que se praticam sobre os produtos alimentares.
Hunger data. And also for the food quality data.
Nos dados relativos à fome e à qualidade da comida que contém a diversidade nutricional e acesso à água potável, Angola atingiu maus resultados. Contudo, é o fator da volatilidade dos preços da comida que atirou Angola para as piores posições. Em Angola, assistimos a valores muito altos de venda de comida e um recorde de instabilidade no preço dos alimentos.
Unstable food prices as well.
A Oxfam alerta que os preços elevados dos alimentos impõem um enorme custo equivalendo até 75% do rendimento individual em comida. A organização acrescenta que a classificação de Angola reflete a inflação elevada e instável que tem afetado toda a economia do país na última década, tornando difícil aos angolanos a tarefa de poupar e pagar as suas necessidades básicas. Hoje encontra-se no país 16% das crianças abaixo do peso ideal e 24% da população subnutrida. Para Débora, o combate à fome tem que ser tido como uma prioridade real dos executivos dos países, particularmente africanos, onde os índices de fome atingem maiores proporções.
Eu penso que quando as crianças estão abaixo do peso e subnutridas, que o combate à fome deve tornar-se uma prioridade total para os governos, não só para o combate do dia-a-dia, onde as pessoas se veem incapazes de se alimentar, mas por um futuro a longo termo do país, pela produtividade das pessoas e pela prosperidade das crianças. Acho que a luta contra a fome tem que se tornar absolutamente uma prioridade.
No que diz respeito à qualidade dos alimentos, a Oxfam explica que 60% das dietas dos angolanos se baseiam em simples hidratos de carbono e quase metade da população não tem acesso à água potável para preparar os seus alimentos em segurança e com condições mínimas de higiene. Moçambique e a Guiné-Bissau também se encontram entre os últimos colocados da tabela, sobretudo devido à falta de diversidade nutricional e ao reduzido acesso à água potável. A comida parece continuar a não chegar onde é mais precisa e Marita Yuches, assessora política da Oxfam, pensa que isso acontece porque
o sistema alimentar está corrompido e a maneira como está estruturado não permite uma distribuição justa da comida, mas os problemas não ficam por aqui. Por exemplo, é preciso tomar uma atitude perante as mudanças climáticas. Por agora, há comida suficiente, mas as mudanças de temperatura vão afetar a quantidade da produção alimentar. Outro problema é a especulação do preço da comida, que pode ter um impacto enorme na capacidade das pessoas de a comprar.
A organização garante que há produção de comida suficiente para alimentar a população mundial, então porque se continua a registar índices severos de subnutrição em tantos focos do mundo. Deborah Harden diz que
eu acho que essa é a pergunta que precisamos de fazer a todos os governos.
Francisca Bicho, DW.
Acha que os governos desses países têm interesse e condições para controlar os preços dos alimentos? Caro ouvinte, contamos com a sua participação. Manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A falta de água na localidade de Cacoaco, localizada 10 km a norte da capital angolana, Luanda, preocupa os seus moradores. Borralho Ndomba, a partir de Luanda, conta-nos mais sobre as dificuldades de acesso ao líquido precioso.
Homens, mulheres e crianças, carregados de bidões e alguidares, baldes e outros vasilhames, enfrentando longas filas para conseguir alguns litros de água, é o cenário que vive diariamente os residentes da nova cidade de Cacoaco. O precioso líquido já não jorra nas torneiras e chuveiros da localidade há mais de 2 meses, e isto pode-se dizer para a maioria dos edifícios da nova cidade de Cacoaco. Esta situação obriga os moradores a grandes esforços para o transporte dos recipientes à cabeça. Maria Damião e Dona Sara, ambas moradoras da cidade de Cacoaco, mostram-se agastadas com este quadro que os habitantes da localidade vivem cotidianamente.
A pessoa pagou a casa, está com uma boa condições, e já não temos água e as condições não estão boas. Estou no terceiro andar, não tem elevador, pela escada.
Segunda ou terça-feira que a Sonip estava aqui, disseram que haviam de já resolver esse assunto. Disseram que a água poderia vir das 6 às 7, das 18 às 20, mas até agora não estamos a ver nada. Não tem água, não está a sair.
Erguida numa área de cerca de 3.366 hectares, a nova cidade de Cacoaco conta atualmente numa primeira fase com pelo menos 10 mil apartamentos, onde estão a residir mais de 1.000 famílias das 60 mil previstas no projeto. O assunto que também inquieta os moradores daquela localidade é a falta de informação em relação ao início do processo de matrículas nas escolas, pois muitas crianças perderam o ano letivo transato pelo facto de algumas famílias não possuírem meio de transporte. A escassez de transportes e dificuldade na comunicação são, entre outras, os dilemas da localidade de Cacoaco.
O que mais preocupa também é mesmo a escola. Por causa das pessoas que vieram mudar para cá, fica difícil estudar numa escola fora da cidade devido ao táxi. É complicado gastar muito dinheiro de táxi.
No caso da rede telefônica e a internet, temos tido muitos problemas. Para a gente usar a rede, temos que estar ao lado da janela ou estar fora de casa. Isso também acontece com a internet.
Alguns moradores acreditam que fogos habitacionais não estão preparados para acolher os habitantes devido à escassez de água e outros serviços. E estas solicitam a pronta intervenção das entidades competentes na solução do problema.
Se a centralidade não estava preparada para receber a população, deram já as casas para quê? Não deviam dar ainda. Isso não está preparado para receber já a população. Primeiramente, deviam ver os canais de água se sobe até lá. Segundo, poderiam ver o problema da escola. Depois, está bem selecionado, é que deviam enviar pessoas aqui, mandarem, darem apartamento aqui, porque assim não dá.
Porque eu acredito que todo mundo que vai à procura de umas condições melhores de vida, porque alguns saíram de uma zona rural, então se estamos aqui, queremos umas condições melhores, ter água, ter uma escola em condições, energia e tudo, saneamento básico.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E a DW África tentou ouvir a Sonip e a Delta Imobiliária, mas não obteve resposta. O secretário de Estado norte-americano apelou à oposição síria a participar na Conferência de Paz prevista para a próxima semana. John Kerry pediu ainda à Assembleia Geral do Grupo da Oposição que decida rapidamente se participa na conferência no encontro do grupo a ter lugar nesta sexta-feira. O secretário de Estado norte-americano defendeu nesta quinta-feira em Washington que esse é o melhor caminho para a oposição alcançar os seus objetivos.
And so, on the eve of the Syrian opposition coalition, E assim, na véspera da Assembleia Geral da Coligação da Oposição Síria, a ter lugar nesta sexta-feira para decidir a sua participação na Conferência de Paz em Genebra, os Estados Unidos apelam a um voto positivo. Sabemos que a Conferência de Genebra não é o fim, mas apenas o começo. O lançamento de um processo que é a melhor oportunidade para a oposição alcançar os objetivos do povo sírio e da revolução e solução política para este terrível conflito que tem tirado muitas, muitas, muitas vidas.
To this terrible conflict that has taken many, many, many too many lives.
Kerry disse ainda que a oposição poderá vetar nomes para um eventual governo de transição, à semelhança do regime do presidente Bashar al-Assad. O mediador internacional para a Síria, Lakhdar Brahim, lamentou nesta quinta-feira a decisão do Comitê Nacional de Coordenação de não participar. Esta é uma importante facção da oposição. E a oposição, entretanto, permanece profundamente dividida. E muitas vezes as más notícias da Síria são debatidas no Parlamento alemão. Agora, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, com a conferência da próxima semana poderia-se dar um passo importante, mesmo que seja um longo caminho.
Es wird weiter gestorben in Syrien, ja.
As mortes continuam na Síria, mas a porta está um pouco mais aberta agora. Estamos longe da paz, sei disso. Receio que o fim do derramamento de sangue esteja longe. Steinmeier também apelou à oposição a participar na negociação, defendendo que só uma solução política pode trazer a paz. A conferência, designada Genebra II, deve decorrer na próxima quarta-feira e destina-se a encontrar uma solução política para o conflito que começou em 2011 e já terá provocado mais de 130 mil mortos. Participam na conferência os ministros dos negócios estrangeiros de 30 países. A conferência deve recuperar as grandes linhas de um acordo internacional sobre a transição política assinado em 30 de junho de 2012, mas nunca aplicada. Já o regime sírio tem repetido que não vai comparecer na Suíça para entregar o poder a quem quer que seja, nem fazer transações com quem quer que seja, argumentando que, em caso de acordo, a transição deve ser conduzida pelo presidente Assad. O índice Good Enough to Eat, ou seja, suficientemente bom para comer, elaborado pela ONG Oxfam, avaliou a situação alimentar de 125 países do mundo e colocou Angola entre os três países com maior índice de subnutrição do mundo. Os fatores que mais pesaram foram o custo dos alimentos e a má diversidade nutricional. Moçambique e Guiné-Bissau também se encontram particularmente mal cotados pelo relatório efetuado pela organização. E a pergunta é, acha que os governos desses países têm interesse e condições para controlar os preços dos alimentos? Caro ouvinte, mande-nos a sua opinião para o seguinte endereço eletrónico: afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS. 00491758198273.
Começa esta sexta-feira a maior exposição do mundo da agricultura, alimentação e horticultura, a Semana Verde de Berlim. A mostra inclui 100 mil produtos, 10 mil animais domésticos e cerca de 30 mil tipos de flores. Mas a Semana Verde é também um lugar de encontro do setor alimentar que, do lado alemão, apesar de todos os escândalos envolvendo a indústria da alimentação, apresenta-se confiante. Maria João Pinto apresenta a reportagem de Sabine Kinkartz.
Um bife de canguru australiano, uma cerveja de frutas africanas e, para sobremesa, tâmaras de um oásis do deserto da Arábia Saudita. Quando se fala em comida em Berlim, fala-se da Semana Verde. Desde 1926 que a feira tem lugar sob a Torre da Rádio. Mas aquilo que começou por ser um mercado local e durante anos foi principalmente uma atração culinária para os consumidores, há muito tempo que se transformou na maior feira do mundo.
A exposição da indústria agrícola é a plataforma mais importante do mundo que reúne especialistas em políticas agrícolas e é um evento com grande cobertura mediática, com 5 mil jornalistas de 70 países.
De acordo com o responsável pela feira, Christian Goecke, espera-se um recinto de exposições totalmente lotado, contando com 1.650 expositores de 70 países. Esperam-se 400 mil visitantes, incluindo 100 mil profissionais e 70 ministros da agricultura de todo o mundo. Para eles, a feira é também uma plataforma política em que será discutido o futuro de diversas questões do setor. É o que explica Joachim Ruckwied, presidente da Associação dos Agricultores Alemães.
Como podemos garantir a segurança alimentar a uma população mundial em crescimento, tendo em conta a conservação de recursos e proteção do ambiente? Também se discutirão as condições justas no sector do comércio, porque a economia agrícola opera globalmente.
Global, was Handel anbelangt.
Existem 290 mil quintas na Alemanha. No ano passado, geraram um valor de produção de 56 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 0,5% em relação ao ano anterior. E o clima na indústria é cautelosamente otimista, de acordo com Ruckwied. Mas quando se fala de criadores de animais, a perspectiva é outra. O uso abusivo de antibióticos e hormonas na indústria de criação de gado levanta fortes críticas, críticas rejeitadas pelo presidente da Associação dos Agricultores, que nega a existência de criação em massa na Alemanha e defende uma pecuária orientada de forma ecológica e humana. Uma das exigências feitas, de resto, durante a preparação da Semana Verde por várias organizações de proteção do ambiente, que sob o lema "Estamos fartos da indústria agrícola", apela a uma manifestação em massa em Berlim. Algo que incomoda o presidente da Associação dos Agricultores, que afirma ter-se mostrado disposto a discutir o tema, mas apenas com quem argumenta de forma objetiva.
Não estamos dispostos a discutir com grupos que fazem ataques irrelevantes e difamam a agricultura e que, de forma deliberada, provocam medo e dão informações falsas. Por isso, agora dizemos não.
Até mesmo a Agência Federal do Meio Ambiente adverte para as consequências da criação industrial durante a Semana Verde. Os criadores de animais têm, no entanto, o apoio da indústria alimentar, também sob pressão após escândalos, como o caso recente da carne de cavalo encontrada em refeições pré-cozinhadas. Cada vez mais, consumidores exigem explicações e o ceticismo perante alguns processos de fabrico é elevado, segundo Christoph Minhoff, presidente executivo da Associação Federal da Indústria Alimentar Alemã. No entanto, a maioria dos alemães ainda olham apenas para o preço na altura de fazer compras. Por isso, explica, não há alternativa a certos procedimentos.
É claro que o uso sustentável dos recursos também implica custos adicionais. A margem de manobra financeira para grandes inovações e investimentos diminui e, por isso, atualmente não existem novos processos de produção ou inovações nos produtos.
Maria João Pinto, DW.
DW. Desporto.
Moçambique despede-se do CAN interno na noite de domingo ao medir forças com Mali, equipa que divide a liderança do Grupo A com a anfitriã África do Sul. Os mambas viram cair por terra o sonho de homenagear Eusébio Ferreira com a qualificação aos quartos de final ao serem derrotados esta quarta-feira pela Nigéria por 4-2. Milton Maluleca, a partir da cidade do Cabo, com mais informações sobre a atuação da seleção moçambicana.
Só a vitória poderia manter o sonho da seleção moçambicana de avançar para os quartos de final do CHAN. A derrota frente à Nigéria por 4-2 sentenciou o fim da presença lusófona nesta competição. Tico Tico, antigo capitão dos Mambas, acredita que o interregno do futebol doméstico moçambicano pode ter ditado a participação pálida da seleção nestes jogos.
Nós somos muito rápidos a criticar os jogadores, mas eu penso que esses jogadores acabam sendo os heróis disto tudo, as dificuldades que eles têm para representar o país, não é? Eles vêm do defeso, mas mesmo assim fizeram um esforço muito grande para estar em forma, que não é fácil, até isto até poderá acabar lhes prejudicando ao longo da temporada que vai começar. Eu penso que faltam muitas coisas, não só aos jogadores, mas à estrutura toda, não é? Que está à volta da seleção, tem que ser mais profissionalizada, tem que haver mais seriedade.
A crise político-militar que o país atravessa, caracterizada pelos constantes ataques dos homens armados da Renamo, é apontado pelo atual embaixador dos Mambas como um dos fatores do fiasco.
E também há uma situação que penso que aconteceu recentemente e que tem a ver com o estado das coisas em Moçambique agora. Isso esteve vinculado no Facebook. Os jogadores têm computadores. Acredito que eles tenham estado a par daquilo que aconteceu, os ataques que aconteceu, que até afetaram alguns, penso que alguns jogadores de futebol. Eu penso que são situações que acabam afetando os jogadores.
Por seu turno, Elísio Shadrack, comentador desportivo, defende a falta de experiência do combinado moçambicano.
A seleção de Moçambique é composta por jogadores que, maioritariamente, é a primeira vez que estão numa fase final de um CAN. Segundo, alguns jogadores é a primeira vez que jogam pela seleção nacional. Então, essa inexperiência que os jogadores têm, eu penso que pode ter influenciado para os maus resultados, os golos que sofreu e o facto de não ter marcado muitos golos. E isso adiciona-se àquilo que foi a preparação, que também não foi grande coisa.
Moçambique joga no domingo, frente ao Mali, partida de cumprimento do calendário, no mesmo dia em que os outros integrantes do Grupo A, a África do Sul e a Nigéria, irão se gladiar por um lugar nos quartos de final. A África do Sul e o Mali partilham a liderança com 4 pontos, depois do empate a uma bola, seguindo a Nigéria com 3 e Moçambique na cauda com 0. Em partidas inseridas no Grupo B, que tiveram lugar também na Cidade do Cabo nesta quinta-feira, produziu-se os seguintes resultados: Zimbábue 0, Uganda 0. Outro empate foi registrado desta a uma bola entre o Burkina Faso e o Marrocos. O Uganda lidera o Grupo B com 4 pontos, seguindo o Marrocos e o Zimbábue com 2 pontos e, por fim, o Burkina Faso com 1. Da Cidade do Cabo, para a DW, Milton Maluleck.
DW. Espaço do Ouvinte.
Acha que os governos de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau têm interesse e condições para controlar os preços dos alimentos? Esta era a pergunta do dia. Cristiane Vieira Teixeira está aqui no estúdio e tem as respostas dos ouvintes.
Bom dia, Nádia Souf, a todos os que nos acompanham. Começo pelas participações enviadas por SMS. O Tony Mingo nos escreve de Angola e diz: para Angola não há o controle dos preços porque os tais que praticam são as empresas dos próprios governantes e não os cidadãos. Said Mustafa, de Niassa, Moçambique. Esses países acho que não têm controle dos preços nos mercados. Por exemplo, aqui em Moçambique, os preços dos produtos de primeira necessidade estão sempre a subir. Ana Maria, também agora de Chimoio, Moçambique, diz: os presidentes africanos não estão preocupados com a população, só que eles estão interessados nas riquezas existentes nos seus países. Por isso, nunca se preocupam com a redução dos preços dos produtos de alimentação. E de Moçambique, um ouvinte que não se identificou escreve: os nossos governos têm condições para dar uma boa alimentação, mas por causa da ambição de querer enriquecer a todo custo, isso faz com que a subnutrição tome conta. Passamos agora às participações dos nossos internautas. Na nossa página no Facebook, escreveu o Vasco Bento José. Ele diz: em Moçambique, o governo se preocupa em encher os seus bolsos e o povo fica minguando. Num país onde nos hospitais públicos estão sem medicamentos, na penitenciária onde trabalho, o posto de saúde está há 3 meses sem receber os kits de medicamentos, tudo porque o depósito provincial anda às moscas, mas há dinheiro para compra de armamento e para equipar o exército, composto por filhos destes representantes, e vai tomar em frente do fogo numa guerra sem justa causa, escreveu ele. Virgílio Rodrigo do Chimoio, Moçambique. Em Moçambique existem condições para garantir boa diversidade alimentar, mas o governo não faz nada. O ministro da Agricultura, José Pacheco, só sabe deixar o país a depender da África do Sul. Tirano Cláudio diz: no caso de Moçambique, o governo está inclinado na tensão militar e, para conta própria, é possível ter boa alimentação. Seria possível ter boa alimentação, mas estão mais inclinados para a questão militar. Calton da Costa: não tem nenhum interesse em controlar, porque eles não compram nada. Tudo o governo é que compra para eles com o dinheiro do povo. Afonso Manuel de Machanga Sofala diz: há muitos fatores que influenciam a má nutrição em Moçambique. As terras são férteis, mas para a produção há más condições. As vias de acesso para escoar os produtos para o mercado são péssimas, o que deixa as pessoas sem escolha na dieta alimentar. Samuel Menomussanga diz: no caso do governo de Moçambique, condições existem, mas não há interesse. Amarulas Barros vive em Moçambique, num distrito que dista 350 quilômetros da capital provincial e, devido às péssimas condições da estrada, esses mesmos 350 quilômetros para a cidade da Beira são percorridos em 12 horas. Por aqui, nem sequer paracetamol não existe no hospital. Ela fala então das questões de saúde e, nas lojinhas, o saquinho de 25 quilos de arroz custa no mínimo 700 meticais. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos que nos escreveram. Nádia.
Está completa a informação por hora. Voltamos mais tarde. Até lá. Passe bem.